Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Oi, manos e manas, como vocês estão? E eu acabei de esquecer completamente que eu tenho uma introdução no meu podcast. Me deu um branco, mas enfim, como é que vocês estão? Esses últimos dias, minha vida tem se resumido a fazer consultas, exames. Acho que eu já comentei aqui, sim, já comentei aqui com vocês, que geralmente eu e minha mãe, nós costumamos realizar no início do ano exames, fazer aquela bateria, um check-up para ver como que anda a saúde, se tá tudo certinho. Principalmente minha mãe, que é uma pessoa que tem comorbidades, então ela precisa estar sempre ali atenta aos seus níveis, principalmente de glicemia, né? Ela precisa controlar a glicose por ser diabética. Então, nós estamos aí nessa maratona de marcar consultas, marcar exames. E como a gente faz todo o nosso acompanhamento pelo SUS, é um pouco demorado, exige um pouquinho mais de paciência, tolerância, resiliência e tempo. Mas não vou reclamar, porque pelo menos ainda temos o SUS e tá tudo certo, estamos conseguindo aí com muita dificuldade no sentido de ter as autorizações, né? SUS demora um pouquinho para ter a autorização dos exames, mas tá caminhando, gente, tá caminhando. Já vou aproveitar a oportunidade e incentivá-los e incentivá-las também a realizarem os seus exames, check-up, né? Tem que sempre estar por dentro aí de tudo, principalmente nós mulheres. Temos que... Ó, estamos no Março Lilás, né? Que é o mês de conscientização na luta contra o câncer do colo do útero. Inclusive, preciso fazer, ainda não consegui agendar o meu preventivo, até porque ainda não completou um ano, né? Só vai fazer um ano do meu preventivo em maio, e eu só posso marcar depois de um ano, né? Ah, enfim, gente, é isso, cuidando da saúde, pelo menos da saúde física, porque a saúde mental foi com Deus, ainda não consegui cumprir o meu propósito de voltar a fazer terapia, as coisas ainda não entraram no eixo, estou tentando, gente, mas... Ai, um dia de cada vez, né? E Big Brother, ainda estão assistindo? Eu confesso a vocês que já tem um tempo que eu parei de acompanhar, de consumir o BBB do jeito que eu vinha consumindo. Ai, não sei, gente, eu havia falado pra vocês, alguns episódios atrás, que essa previsibilidade do campeão, que com toda certeza absoluta será o Davi, me broxou muito, e eu odeio quando isso acontece nesse tipo de programa, quando há essa previsibilidade, né, do campeão, acaba me gerando um completo desinteresse, e eu estou assim. Eu ainda assisto as provas do líder, dependendo também da prova, e aos domingos a formação do paredão, só isso. De resto, assim, já entreguei, sabe? Acompanho uma coisinha ou outra nas redes sociais, no TikTok, né? Que eu vejo. Mas, assim, aquela empolgação que eu estava no início, passou. E já tem um tempo, acho que esse meu desinteresse, essa minha broxada, começou, de fato, assim, quando Little Bonnie resolveu interferir no jogo no sentido de ir conversar com o Davi naquele episódio em que o Davi teve a crise de pânico, né? Crise de ansiedade por conta das atitudes dos outros participantes lá dentro da casa. Atitudes que, gente, não precisamos aqui entrar em muitos detalhes, mas atitudes bem, né? Ai, gente, racista, né? O racismo estrutural que o Davi estava sofrendo e continua, né? Lamentavelmente, continua sofrendo lá dentro da casa e ele teve aquela crise de ansiedade, com toda razão. Mas ainda bem que ele tinha naquele momento a Isabelle para ser o suporte e apoio emocional dele. E daí, por conta da crise, o Davi queria apertar o botão, queria desistir. E isso fez com que o diretor-geral do programa, que é o Little Bonnie, fosse até lá conversar com o Davi. Tanto que parte da conversa, né, vazou um áudio da conversa dos dois. Viralizou nas redes. Muita gente, assim como eu, desaprovou essa atitude. A torcida do Davi, que até aquele momento ali era uma torcida, era barulhenta, mas não tanto, né? Não, né? Mas era barulhenta, curtiu a atitude. Eu, falando assim, do aspecto geral do jogo, né, desse tipo de reality, desse experimento social, desaprovo totalmente essa interferência. O jogo, ele tem que ser imparcial. A produção, ela precisa ser imparcial. E quando há esse tipo de interferência, o jogo se torna parcial, sabe? Acabou com a imparcialidade ali dentro e tá nítido cada vez mais. Não apenas para a galera aqui fora, mas também lá dentro, os demais participantes já perceberam que há um favoritismo ali pelo G4, G5, né? Isabelle tá meio solta, não sei como que a Isabelle tá, mas a galera lá dentro, os demais participantes já perceberam do favoritismo do Davi, da Bia, Alane, Matheus, não apenas porque os três ali, Davi, Alane e Bia, estão indo e voltando dos paredões, mas também pelas atitudes da produção, né, lá dentro, que muitas vezes um ou outro ali faz alguma, tem alguma atitude que contraria as regras, mas daí não, sabe, não é punido, não leva uma bronca, e daí quando é alguém do gnomo, leva uma bronca. E aí, isso para mim, gente, vai se tornando assim, ai, desinteressante de ser assistido. Não, não, para mim, isso não, sabe, não, não me entretém. Já falei aqui que eu tenho um senso de justiça muito forte, muito forte. E quando eu me deparo com situações assim, onde há dois pesos e duas medidas, há um pode tudo, o outro não pode nada. E aí eu começo a me sentir mal. De verdade, isso afeta a minha pessoa, sabe? A minha energia. Ah, eu não gosto. E eu não sou o tipo de pessoa que consome algo que faz mal, que afeta a minha saúde mental, que, assim, não é das melhores. Precisei pausar aqui a gravação por conta do cachorro. Ai, gente, aquela que já vai abrir aqui um grande parênteses e expor os vizinhos. Tem uma vizinha aqui que ela pega cachorro para criar. Enquanto ele é filhotinho, fica dentro de casa. O cachorro cresce, o que ela faz? Joga pra rua. E agora a rua tá cheia de cachorro, porque a mulher é completamente assim, gente. Ai, Silvia, cala-te boca, volta aqui pro foco, que é BBB. Mas como eu estava falando, não gosto de consumir nada que me faça mal, que mexa aí com a minha saúde mental, que não é das melhores, né? E nesse momento, né, em 2024, quem tem saúde mental? Não sei, né? Vamos acompanhar no Globo Repórter desta sexta-feira. Brincadeira, gente. Ai, que loucura. Tô aqui meio um pouco surtada. Mas é isso, gente. Perdi completamente o interesse. E além de tudo que aconteceu lá dentro do programa, depois dessa interferência do Little Bonnie, as últimas semanas, né, aqui fora, como o jogo tem sido levado por uma parcela da torcida do Davi, uma parcela assim de pessoas completamente alucinadas, pessoas doentes, tóxicas, né? Infelizmente, já se tornou algo, entre aspas, comum, né? Depois do BBB da Juliette, esse fenômeno aqui fora de uma torcida super engajada, barulhenta, levar o seu favorito até a final e condenar tudo o que os adversários do seu favorito fazem lá dentro da casa. E tem acontecido isso, né, nessas últimas semanas, desde que, principalmente, né, ficou ainda mais nítido a doença dessa parcela tóxica da torcida do Davi, quando a Lady jogou as roupas do Davi na piscina. E lembrando com o aval da produção do reality. Não podemos esquecer que a Lady perguntou, né, após a expulsão da Vanessa, se ela poderia jogar a roupa de algum participante na piscina, se isso contrariava, gente, até travou aqui a língua. Se esse comportamento, essa atitude dela, iria contra as regras, né? Contraria. Gente, eu tô com dificuldade de falar contrariava. Contrariava. Contrariava as regras do reality. E por isso que ela acabou tendo essa atitude. Aqui eu não estou julgando, dizendo se eu sou a favor, se eu concordo ou não da atitude. Que atitude da Lady. Não, eu estou julgando o fato de que a produção deu aval. Permitiu que a Lady tomasse essa atitude e depois, por conta justamente da repercussão aqui fora, nas redes sociais, dessa parcela tóxica da torcida do Davi, a produção do reality resolveu dar uma chamada na Lady. A menina teve até uma crise de choro lá dentro, se sentindo culpada. Sendo que ela perguntou, ela recebeu o aval. Então, sabe, é um negocinho que fica injusto. Eu fico com esse sentimento de injustiça, quer dizer, há uns podem tudo, outros não podem nada, sabe? O lance de dois pesos e duas medidas. Ah, enquanto o público aqui fora tiver de um lado, a produção também tem que estar. Que eu tenho certeza que se fosse o Davi fazendo, tendo a mesma atitude que a Lady teve, por exemplo, o Davi pegar as roupas da Lady e jogar na piscina, a torcida do Davi iria vibrar, torcer, ai, ficar feliz da vida. E com certeza o Davi não seria, né, não teria um puxão de orelha do Tadeu, no ao vivo, com toda certeza absoluta. Então, quando começa a ter essa imparcialidade, ou quando começa a ter esse tipo de interferência da produção que acaba com a imparcialidade, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para formular aqui a linha de raciocínio, mas vocês estão entendendo, sabe? Que quando há essa parcialidade, a quebra da imparcialidade dentro desse tipo de jogo, ai, é complicado, né? É muito complicado. E aqui eu não estou. Dizendo que tudo o que o Davi sofreu lá dentro, todo, sabe, esse. Ai, gente, é lamentável falar disso, né? Mas foi muito triste e angustiante ver o Davi passar por todo o racismo estrutural, principalmente vindo de Yasmin e Vanessa Camargo. Para mim eram situações assim angustiante de ver aquilo acontecendo, sabe? Foi bem angustiante, mas isso não justifica essa passada de pano para tudo que ele e o grupo dele fazem lá dentro. Eu estou completamente desgostosa com o BBB, não estou mais assistindo, e como eu disse, né, eu não terminei de concluir o meu raciocínio. Volta, Silvia. As últimas semanas, né, esses últimos dias, com tudo que aconteceu depois da Lady jogar as roupas do Davi na piscina, o que aconteceu, a repercussão aqui fora, e essa parcela nojenta, asquerosa da torcida do Davi, que aproveitou dessa situação para disseminar discurso de ódio nas redes, para com a Lady, tanto que essa galera derrubou o Instagram da menina, levantou hashtag com termo racista lá no Twitter. Gente, sério, desculpa, se você está me ouvindo agora, você participou desse cancelamento e linchamento virtual da Lady? Se você esteve lá participando da hashtag, aquela hashtag que eu me recuso a reproduzir o termo aqui, aquele termo racista. Desculpa, mas você é uma pessoa asquerosa, você é uma pessoa deplorável. Sério, você é o pior tipo de pessoa que pode existir nesse planeta Terra. E você é o tipo de pessoa que aponta, julga e condena as atitudes dos adversários do Davi lá dentro, da galera que cometeu, sim, racismo contra o Davi, mas aqui fora você está fazendo coisa muito pior. E eu tenho essa impressão cada vez mais concreta, sabe? De que essas pessoas que estão constantemente apontando, julgando e condenando os outros são pessoas que na vida fazem coisas muito pior. Muito, muito, muito pior. Tanto que uns dias atrás, o Davi teve uma fala, a segunda vez que ele tem essa fala machista, extremamente machista, misógina, e a torcida dele passando pano, justificando a fala machista dele no racismo que ele está sofrendo lá dentro da casa. E desculpa, gente, uma coisa não anula a outra. Não é porque o Davi está sendo vítima de racismo que isso dá liberdade de ele ser machista e misógino com as meninas lá dentro. Desculpa, mas não existe, sabe? O lance, de novo, de dois pesos e duas medidas. Eu nem ia me estender muito nesse assunto, nesse tópico do BBB. Já vi que me estendi. Mas é só isso, eu só vou encerrar logo, né? Que eu não quero mais comentar sobre BBB, porque tudo que está acontecendo aqui fora não é nem o que está acontecendo lá dentro, é o que está acontecendo aqui fora. Volto a dizer, preciso enfatizar, muito por conta dessa parcela tóxica da torcida do Davi, não são todos, né? Não são todos, mas existe essa parcela tóxica de pessoas que... Ai, sério, vocês deveriam... Ai, gente, fazer terapia, sei lá, cuidar da própria vida, não sei. Mas me preocupa muito quando a Lady sair e ter que enfrentar tudo o que vai vir, né? O que vai vir é ótimo. O que virá com a saída dela. E eu espero de verdade que a Yasmin Brunet dê o mínimo de suporte, de apoio emocional pra Lady, porque ela vai precisar. O cancelamento... O tratamento que a Lady vai receber aqui fora vai ser completamente diferente do tratamento que a Yasmin está tendo. Então, eu só posso torcer que a Yasmin dê esse suporte e pedir que Deus dê muita sabedoria, discernimento, muita força e coragem para a Lady enfrentar tudo isso, né? E mais uma vez enfatizando que nada do que a Lady fez lá dentro, nada. As atitudes que ela teve, as falas que ela teve com o Davi, justifica esse cancelamento, esse linchamento que ela está tendo aqui. Não concordo com absolutamente, com quase nada do que ela fez e falou para o Davi lá dentro, com as atitudes dela enquanto jogadora de BBB, não concordo, mas isso, sabe, não justifica, gente. E para finalizar esse tópico aqui do BBB, já me estendi demais, eu só queria deixar aqui um questionamento para você. Se você tivesse uma câmera te filmando todas as suas atitudes 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu te pergunto, em quantos dias você seria cancelado na internet ou na vida real? Eu te deixo esse questionamento, esta reflexão, tá? Porque é muito fácil estar aqui do lado de fora, volto a dizer, apontando, julgando e condenando os participantes do BBB, sendo que você pode ou não, né, estar fazendo coisas muito piores no seu dia a dia. Só que você não está sendo filmado. Mas eu te deixo esse questionamento aí. Se você tivesse uma câmera te filmando 24/7, em quantos dias você seria cancelado? Eu comentei com vocês uns episódios atrás, que eu comecei a estudar sobre astrologia. Ou pelo menos eu tenho tentado estudar um pouquinho, né, adentrar aí neste assunto. Fui surpreendida porque descobri que astrologia é um assunto muito complexo, que demanda muito tempo, muita dedicação, muito esforço, muito estudo, certo? Fiquei feliz em descobrir isso, que não é apenas... Astrologia não se resume a apenas horóscopo da revistinha do João Bidu. E desde então eu estou aí me aprofundando cada vez mais, com muita dificuldade. Como eu disse, demanda muito tempo, né? Muita dedicação para você compreender, ter o mínimo de compreensão. E o meu TikTok, ele está repleto de, assim, o algoritmo entendeu que eu curto esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, os últimos meses eu tenho consumido muito esse tipo de conteúdo. Essa semana que eu estou gravando este episódio, né, preciso lembrar que eu estava rolando, né, lá a minha For You, de repente me deparo com um vídeo de uma moça indicando um aplicativo. O nome do aplicativo é The Potter. Ai, gente, eu não, desculpa, né? Vou abrir aqui um parênteses. Ai, porque assim, é bizarro o quanto as pessoas ficam neuróticas, paranoicas com a pronúncia do inglês alheio. Eu preciso enfatizar que isso é muito chato. Eu já passei por isso com uma pessoa do meu círculo social, em que sempre que possível a pessoa ficava corrigindo a minha pronúncia. Sendo que o inglês, gente, ele tem uma grande, né, um grande leque de sotaques. Se você for falar assim, ai, mas o inglês não se pronuncia assim, essa palavra em inglês não se pronuncia assim. O inglês o quê? O inglês americano? O inglês britânico? O inglês? Qual inglês? Né? Porque existem muitos sotaques. Mas eu já percebi, não só eu, como uma grande parcela da população brasileira, geralmente nós brasileiros que temos a síndrome do vira-lata, é que ficamos noiados com esse lance de pronúncia, né? De parecer mais nativo americano. Nativo americano de qual estado? De qual região? Dos Estados Unidos. Ai, gente, que chato, gente chata. E geralmente, essas pessoas que são fiscais da pronúncia do inglês alheio, se você for perceber, são pessoas que têm uma péssima dicção no nosso português. Não consegue nem sequer pronunciar. A filha da Xuxa se chama Sasha. Não consegue, mas tá lá enchendo o saco de quem fala inglês, da pronúncia do inglês alheio. Ah, enfim, gente, precisava abrir aqui esse parênteses. Nesse parênteses, olha eu aí, com a minha dicção de milhões também. Estou criticando, mas já estou sofrendo o karma. Mas é isso, né? Eu preciso focar agora aqui no que eu tinha para dizer, que é no aplicativo, né? Estava eu lá rolando a minha For You no TikTok e me deparei com esse vídeo dessa moça indicando esse aplicativo, que é o The Potter, que é padrão, né, que seria a tradução literal. E eu, como uma curiosa que sou, e como estou cada vez mais me interessando, me informando, né, estudando sobre o assunto astrologia, fiquei curiosa, né, a moça lá falando do aplicativo, que o aplicativo era incrível, que ele trazia ali umas previsões astrológicas bem interessantes. E eu falei, nossa, preciso, né? Assisti ao vídeo da moça. E daí eu fui pra Play Store. Fui lá pra Play Store, baixei o aplicativo. Precisei criar minha conta, né? E, infelizmente, o aplicativo, ele tá totalmente em inglês. Esse é o ponto negativo, né? Porque todas as informações que ele traz, essas previsões astrológicas estão em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva para você, que não,
não entende inglês, não sabe inglês, ou que sabe o básico do inglês. Enfim, dá super pra traduzir no Google Tradutor. Aí eu fui lá, baixei o aplicativo, fiz tudinho. Aí eu fui voltar, né? Voltei pro TikTok pra tentar entender, mas vou pra assistir novamente o vídeo da moça. E aí o TikTok, o que que o TikTok fez? Ele atualizou, sabe? Eu fui o... E a gênia aqui, porque eu fui muito gênia. Eu não curti e nem salvei o vídeo da moça. E o vídeo se perdeu. Eu não sei, gente. Ai, eu não sei. Eu fui muito burra. Eu sei que eu fui muito burra. Porque eu queria, né, dar os créditos pra moça, pro vídeo dessa moça, que indicou, recomendou este aplicativo. E ela até mostrou no vídeo que o aplicativo fez uma previsão pra ela e que deu super certo. Que tem dado, né, certo as previsões que geralmente o aplicativo dá pra ela. E aí eu joguei lá na aba de buscas, né? Joguei o nome do aplicativo, mas não encontrei o vídeo da moça. Então, aí fiquei muito triste. E é mais uma vez para eu aprender a sempre salvar os vídeos que eu vejo, né? De dicas de aplicativo, essas coisas. Mas bem, vou falar agora sobre o aplicativo, né? Como eu disse, criei meu cadastro, né? Porque precisa fazer um cadastro. Você precisa preencher as suas informações pessoais, como data de nascimento, né, hora e o local que você nasceu, como qualquer site que faz mapa astral. Eu só tive um problema com a cidade em que eu nasci, né? Em colocar a cidade onde eu nasci, que eu já comentei aqui pra vocês, né? Que eu nasci numa fronteira, né, com o Brasil, Colômbia, né? E aí, na hora de procurar a cidade, não consegui encontrar. Então, eu tive que jogar a outra cidadezinha, que já fica do lado brasileiro, que é a cidade de Tabatinga, que fica aqui no interior do Amazonas. Tá bom, eu joguei lá, né? Eu não queria, de fato, ver o meu mapa astral, mas eu sei que isso, de alguma forma, iria influenciar, né, nas previsões ali do aplicativo. Ah, enfim, gente... Vamos logo focar aqui no que interessa. O aplicativo é bem legal, ele traz o mapa astral, só que eu não gostei muito do mapa astral, né, o mapa natal do aplicativo, porque ele é todo torto, gente, ele não traz ali as casas direitinhas, nos signos certinhos e os planetas. Ficou bem bagunçado, assim, o mapa. Ele é bem zoadinho, tá? Então... Essa parte aí eu não gostei, mas vamos lá para as previsões. Dentro do aplicativo tem uma opção lá que se chama Your Timing, que é como se fosse assim, o seu momento, seu futuro, sabe? Algo assim. E nessa opção, você clicando nessa opção, tem outras opções. Ele te dá vários tópicos assim, tipo do momento... O melhor momento, uma oportunidade para relacionamento. Quando começa um novo capítulo na sua vida. Um novo momento de reflexão e evolução. Sabe? Sim, tem vários tópicos. E cada tópico desse tem um período para ter início. Como, por exemplo, no meu caso, que para uma nova oportunidade de relacionamento... Que Márcia Sensitiva chamaria de janela cósmica para um relacionamento sério, o aplicativo me deu uma nova oportunidade, né? Que vai abrir uma nova oportunidade para eu ter um relacionamento sério daqui 11 meses, ou seja, ano que vem. Eu não me importei muito com isso, até porque, assim, gente, para relacionamento, ai, não estou afim, gente. Não quero entrar em relacionamento sério. O meu foco, a minha energia está totalmente em outra área da minha vida, que não é a minha vida amorosa. Nem vida amorosa eu tenho. Então, assim, ai, caguei, sabe? Só o fato de eu ser uma mulher hétero, ai, pelo amor de Deus, que tristeza, que karma. Eu atirei a pedra na cruz. Até hoje estou esperando meu kit gay, sabe? Estou esperando meu kit gay, porque eu não aguento mais ser hétero, não aguento mais ter que gostar de homem. Então, assim, vida amorosa, eu joguei, assim, no lixo, no limbo, sabe? Então, não me importei em saber que, sabe, só vou ter uma nova oportunidade para um relacionamento sério daqui 11 meses. Gostaria que fosse daqui 11 em reencarnações. Tudo pleno? Só que, como eu disse, tem vários tópicos. Como, por exemplo, o novo capítulo na minha vida vai iniciar daqui 8 meses, que é mais ou menos ali depois do meu aniversário. Então tá tudo bem, realmente, é um novo capítulo, não preciso ser gênio. Só que teve... Ai, gente, teve uma coisa que me pegou, que foi lá um tópicozinho, que eu não vou falar porque eu não quero. E esse novo, esse tópico, ele tem um início para daqui quase 2 meses. Em menos de 2 meses, vai acontecer uma mudança na minha vida. E aí eu entrei, né? Nesse tópicozinho, e aí ele traz outras informações, né? Cada tópico daquele vai trazendo informações para você. E aí eu cliquei nesse tópicozinho aí que me deu menos de 2 meses para acontecer essa mudança na minha vida. Em resumo, esse tópico, ele traz a seguinte informação, que a forma que eu me entendo como mulher nos últimos 19 anos irá mudar. Faltam menos de 2 meses para isso acontecer. Ou seja, a forma que eu me enxergo desde os 15 anos vai mudar completamente em menos de 2 meses. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu fiquei assim, gente, como assim? E isso me gerou muitos, assim, questionamentos. Fiquei questionando um monte de coisa na minha cabeça. Daí lembrei de um outro vídeo de uma moça falando a respeito do mapa da Revolução Solar. Aí eu pensei, por que não fazer neste exato momento o mapa da minha Revolução Solar? E foi o que eu fiz. Joguei lá no Google, Revolução Solar grátis, no primeiro link que apareceu, que foi do site Personare, eu cliquei e, curiosamente, eu já tinha um cadastro no site do Personare. Aí, gente, fiz lá o meu mapa da Revolução Solar, que é um mapa completamente diferente do meu mapa natal. O mapa da Revolução Solar, ele geralmente é feito, é recomendado você fazer no dia do seu aniversário, né? Porque ele é válido por um ano, como que vai ser o seu ano da data do seu aniversário até a próxima data do seu aniversário, sabe? Então, esse meu mapa de agora, dessa Revolução Solar, ele teve início dia 15 de outubro de 2023 e é válido até dia 15 de outubro de 2024. E aí eu fui dar uma olhadinha ali com um pouco, assim, o básico do básico do básico do básico do básico que eu tenho de entendimento e compreensão a respeito da astrologia. Olha que, gente, bateu uma coisa com a outra. Por quê? O meu mapa da Revolução Solar deste ano de 2024, né? Como eu disse, é válido até dia 15 de outubro, agora de 2024. Ele está com ascendente em Áries. Ou seja, a minha casa 1 no meu mapa da Revolução Solar está na casa 1, está em Áries. E isso significa o quê? Significa que é um ano de início, de recomeços, de novas perspectivas, de novos horizontes. Tudo, sabe, gente, tem uma coisa ligando com a outra. Tudo assim se encaixa. O que o meu mapa da Revolução Solar diz, condiz com o que esse aplicativo diz também, sabe? E eu fiquei assim, gente, explodiu a minha cabeça. E eu estou assim um pouco assustada. Não vou mentir que eu estou tendo, assim, um ciricutico de ansiedade. Claro, eu sou millennial. Quem aqui não tem ansiedade em pleno 2024? Sinto uma millennial. É óbvio que eu estou tendo um pouco de ansiedade. Fiquei assustada porque uma coisa bateu com a outra, né? Mas eu achei muito interessante. Como eu disse, eu, cada vez mais que eu estudo um pouquinho mais sobre astrologia, eu vou me surpreendendo e percebendo o quão complexo é. E é incrível poder me conhecer um pouquinho mais através da astrologia. Isso, de alguma forma, tem me ajudado nos meus momentos de crise existencial, de, sabe, quando tanta coisa tem acontecido, tem mudado a minha forma de agir, de reagir diante dos obstáculos, das adversidades, dos problemas que eu tenho enfrentado, principalmente na área da saúde. Tem muita coisa tem acontecido que eu ainda não tive... Ainda não me senti confortável de compartilhar aqui no podcast. Mas isso, sabe, estudar um pouquinho sobre a astrologia. Já disse pra vocês que, de alguma forma, isso me ajuda a alimentar o meu lado lúdico, sabe? O campo das ideias. Eu preciso trabalhar a minha mente. Eu preciso estar estudando, aprendendo alguma coisa. Senão eu fico louca. Senão, não sei, a vida pra mim não tem sentido se eu não estiver aprendendo. E não apenas aprendendo, adquirindo conhecimento, mas também compartilhando este conhecimento que eu vou adquirindo. Tirar esse tempinho para estudar astrologia, ainda que muitas pessoas não acreditem, sejam céticos, isso tem me ajudado muito. Aí, enfim, eu fiquei assim, perplexa, surpreendida, assim, né, surpresa, chocada e... entusiasmada ainda mais, se é que é possível, né, em me aprofundar nesse assunto da astrologia, ainda que nem tudo eu leve ao pé da letra, né, apesar de eu ainda manter a minha religiosidade, ainda ter as minhas crenças, né, a astrologia de alguma forma complementa o que eu acredito no aspecto espiritual, sabe? Na minha área espiritual. Enfim, gente, é isso. Acho que eu já falei demais, né? E para quem quiser baixar, tá, o aplicativo, o The Pattern, PHEPATTERN, The Pattern, The Pattern. Não sei, gente, como é o seu sotaque, se é sotaque britânico, escocês, irlandês... Sul-americano é ótimo, né, Silvia? Sul-americano é ótimo. Se é americanizado, né, tipo americano, do sul ali, dos Estados Unidos. Enfim, gente, é isso. Já falei demais, deixa eu ir embora, tomar um pouco de água, me hidratar, embora esses últimos dias aqui em Manaus tenha tido aí uma temperatura mais ou menos. Se hidrate você também, tá? Que faz bem pra pele, pros cabelos. E é isso, deixa eu ir embora. Um grande beijo e tchau!